Bem-vindos. Sabem, o material que temos para a nossa conversa de hoje é invulgarmente curto. Quando o recebi, a primeira reação foi pensar, bem, o que vamos fazer com um único parágrafo?
Sim, não é o habitual.
Não é um artigo, não é um estudo, é quase um sopro. Mas depois de o ler e reler, percebi que a densidade disto é tremenda.
É verdade.
A fonte é um pequeno excerto de uma obra chamada O Peregrino Universal, um caminho para a fraternidade. Portanto, a nossa missão hoje é, pronto, mergulhar a fundo nisto. Vou começar por ler o texto na íntegra e sugiro que se deixe levar pela cadência, pelo ritmo, que é quase hipnótico. Sou peregrino na estrada da humildade com meu irmão desamparado. Sou peregrino na estrada da misericórdia com meu irmão endurecido. Sou peregrino na estrada da fraternidade com meu irmão infeliz. Sou peregrino na estrada da felicidade com meu irmão desesperado. Sou peregrino na estrada da partilha com meu irmão com fome. Sou peregrino na estrada da consolação com meu irmão em sofrimento. Sou peregrino de todos os caminhos com todos os meus irmãos, que caminhando comigo nesta estrada de vida seremos chamados filhos de Deus e a nossa recompensa será grande nos céus. Ok, vamos analisar isto. Há tanto aqui. A primeira coisa que me agarra é esta imagem central. A vida como uma peregrinação.
Sem dúvida.
A palavra peregrino tem um peso enorme, não é? Leva-nos imediatamente para um contexto quase sagrado. O caminho de Santiago, uma busca espiritual.
Claro, isso é a âncora. Mas o que eu acho fascinante aqui é como o texto pega nessa imagem tão familiar. E, de certa forma, a vira do avesso.
Como assim?
Normalmente pensamos na peregrinação como uma jornada pessoal, um caminho de autodescoberta, eu e o meu objetivo. Mas aqui, logo na primeira linha, essa ideia é desfeita.
Uhum.
A peregrinação não é sobre o eu. É sobre o eu com. Cada passo, cada estrada só existe porque há um irmão ao lado. A jornada é, desde o início, radicalmente relacional.
É isso mesmo. Não é uma busca solitária pela iluminação no cimo de uma montanha.
Exato.
A montanha está na estrada, no encontro com o outro. E a estrutura do texto reforça isto de uma forma quase como um mantra.
Sim, sim.
Esta repetição constante de sou peregrino com o meu irmão.
Funciona como uma litania, exatamente. Cada frase é uma variação do mesmo tema e a repetição não é para ser monótona. Serve para gravar a ideia no nosso espírito.
Certo.
E a ideia é esta. A virtude não é uma coisa que se tem, é uma coisa que se faz. E faz em resposta a uma necessidade. Não existe humildade no vácuo. Não existe misericórdia em abstrato. Elas ganham vida no encontro.
É aqui que se torna mesmo interessante. Essa dança entre virtude e necessidade. Vamos olhar para a primeira dupla. Sou peregrino na estrada da humildade com o meu irmão desamparado. A humildade é um conceito tão escorregadio. O que é que significa aqui, neste contexto?
Acho que o texto nos dá a definição mais clara possível. Não é a falsa modéstia. Não é andar a dizer eu não valho nada. A humildade aqui é o reconhecimento da nossa vulnerabilidade partilhada. É um nivelador.
Um nivelador. Gosto disso.
Pensa nisto. Pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, mas perante o sofrimento do desamparo, és confrontada com a tua própria fragilidade, com a precariedade da tua posição.
Faz-me lembrar a imagem de um hospital. Não importa se és um CEO ou um trabalhador fabril, quando vestes aquela bata do hospital, és apenas um paciente. A vulnerabilidade anula as hierarquias.
É uma analogia perfeita.
O irmão desamparado é essa pessoa que nos lembra que todos nós, em algum momento, podemos vestir essa bata.
Lá está. A humildade nasce desse reconhecimento. Hoje és tu, amanhã posso ser eu. E não é um sentimento de pena, de cima para baixo.
Não.
É um sentimento de solidariedade, ombro a ombro. É o que nos põe no mesmo chão, a caminhar juntos na mesma estrada.
A fasquia começa alta, mas o texto não nos deixa ficar confortáveis. Logo a seguir vem o que para mim é talvez o maior desafio de todo o parágrafo.
Já sei qual é.
Sou o peregrino na estrada da misericórdia, com o meu irmão endurecido. Isto é...
É radical.
É muito radical.
Ter misericórdia de alguém que sofre, de alguém arrependido, é natural. Mas do endurecido, daquele que tem o coração de pedra, que talvez nem queira o nosso perdão.
É uma provocação. O irmão endurecido é aquele que nos repele. Pode ser alguém que nos magoou, alguém que está fechado no seu próprio ódio, na sua dor. E o texto diz que é precisamente aí que a misericórdia é testada. É fácil oferecer compaixão a quem a recebe de braços abertos. Mas espera aí, isto não roça o perigoso? Ao oferecer misericórdia a alguém endurecido, não estamos, de certa forma, a desculpar ou a permitir comportamentos tóxicos? Onde é que fica a linha entre a compaixão e a ingenuidade?
Essa é a tensão central e a pergunta é crucial. Eu acho que o texto não está a falar de anular consequências ou de ignorar a justiça. A misericórdia aqui proposta não é uma transação, é um ato de quebrar um ciclo.
Quebrar um ciclo.
A dureza gera mais dureza, a vingança alimenta o ressentimento. O que o texto sugere é que a única coisa que pode, talvez, quebrar essa corrente é uma oferta que não faz sentido lógico ou comercial, é um ato de fé no potencial humano. Mesmo quando tudo aponta ao contrário.
É difícil.
É oferecer um copo de água a quem só nos atirou pedras. Não porque ele mereça, mas porque nós nos recusamos a atirar pedras de volta. É incrivelmente difícil. É quase sobre-humano.
É uma ideia que nos obriga a parar e a pensar. E a seguir, o texto continua a brincar com as nossas expectativas, com um aparente paradoxo. Sou peregrino na estrada da felicidade com o meu irmão desesperado. A nossa reação instintiva perante o desespero de alguém é muitas vezes sentir culpa pela nossa própria felicidade, quase que a queremos esconder.
Sim, é uma espécie de culpa do sobrevivente em pequena escala. Sentimos-nos mal por estarmos bem quando o outro está mal. Mas o texto vira essa lógica de cabeça para baixo.
Completamente.
Sugere que a felicidade não é um luxo privado a ser escondido, mas sim uma ferramenta a ser partilhada. Não se trata de uma felicidade ignorante ou ostensiva do género olha para mim, que feliz que sou. É outra coisa.
É mais como acender uma vela numa sala escura. Não acendes a vela para te gabares do brilho da tua chama.
Exato.
Acendes para que a outra pessoa possa ver um palmo à frente do nariz, para lhe mostrar que a luz ainda existe.
Exatamente. A felicidade torna-se um ato de serviço. É a ideia de que a minha alegria só se completa quando pode servir de esperança para quem já não a tem. É dizer ao desesperado, não com palavras, mas com a nossa presença luminosa. Eu sou a prova de que o desespero não é o fim da estrada. Há outro caminho.
Que bonito.
É uma felicidade que se torna um ato de coragem e de partilha.
E depois de mergulhar nestas virtudes da alma, da psicologia, da emoção, o texto dá um murro na mesa e aterra-nos na realidade mais crua e física que existe.
Sim.
Sou peregrino na estrada da partilha com o meu irmão com fome. A mudança de tom é brutal.
É propositada, sem dúvida. E o autor a dizer, muito bem, toda esta conversa sobre misericórdia, humildade e felicidade é muito bonita, mas vamos ao que interessa. A pessoa ao teu lado tem o que comer. Esta linha ancora toda a peregrinação na realidade material.
É a prova de fogo.
É a prova de fogo de todas as outras virtudes.
Ou seja, a espiritualidade que não se traduz em atos concretos de partilha, em pão, em ajuda material, é oca. É isso que ele está a dizer.
É o que o texto parece sugerir, sim, que a jornada espiritual não se faz só com o coração, faz-se com as mãos. A partilha com quem tem fome não é uma questão de filosofia, é uma questão de justiça imediata.
Certo.
Mostra que o peregrino não anda com a cabeça nas nuvens, anda com os pés bem assentes na terra, atento à necessidade mais básica de todas. Se a tua peregrinação não alimenta ninguém, se calhar é só um passeio egoísta.
E é a partir deste ponto de viragem, desta âncora na realidade, que o texto muda de escala. De repente explode. Sou peregrino de todos os caminhos, com todos os meus irmãos. Confesso que, quando li isto, senti um certo peso. Passámos de ações concretas, ajudar o desamparado, partilhar com o faminto, para este universalismo que parece esmagador, impossível. Como é que se percorrem todos os caminhos?
É uma reação natural, porque parece uma tarefa infinita. Mas se calhar a chave não é interpretar isto como uma lista de tarefas literal, do género, agora tenho de estar em todo o lado ao mesmo tempo.
Ok.
Acho que é mais uma mudança de bússola interior, uma mudança de mentalidade.
Uma recusa em escolher um lado, talvez.
Precisamente. É a abolição do nós contra eles. Depois de nos mostrar os vários tipos de irmãos, o texto diz-nos que a verdadeira fraternidade não pode ser seletiva.
Certo.
Não é só caminhar com aqueles de quem gostamos ou com cujas causas nos identificamos. É a disposição de caminhar com todos. De não traçar linhas no chão a dizer, estes são os meus, aqueles não.
A peregrinação torna-se um estado de ser.
Exatamente. Onde quer que estejas, estás no caminho. E quem quer que encontres é teu irmão. É uma declaração poderosíssima contra o tribalismo.
Ok, então esta peregrinação universal, esta mentalidade, para onde nos leva? Qual é o destino final? O texto termina com uma promessa. Caminhando comigo nesta estrada de vida, seremos chamados filhos de Deus e a nossa recompensa será grande nos céus. Para quem não tem um enquadramento religioso, esta linguagem pode ser uma barreira, pode soar uma espécie de negócio. Porta-te bem na terra para ganhares um prémio no além.
É uma leitura possível, se a virmos de forma literal e transacional. Mas e se a virmos como uma metáfora para algo que acontece aqui e agora?
Estou a ouvir.
Ser chamado filho de Deus. O que é isso, na sua essência? É alcançar um estado superior de humanidade. Uma realização plena do nosso potencial para a compaixão, para a unidade. É viver de uma forma que transcenda o egoísmo. Talvez ser chamado signifique ser reconhecido pela comunidade ou pela própria consciência como alguém que viveu de forma verdadeiramente humana.
E a recompensa? Se a recompensa não é um prémio no final, o que é?
Eu acredito que a recompensa está descrita em todo o texto que a precede. A recompensa é a própria jornada.
O caminho?
É o caminho. É a paz interior que vem da misericórdia, o sentido de propósito que vem da partilha, a ligação profunda que vem da humildade. A recompensa nos céus não é algo que se ganha no fim, mas sim a consequência natural de uma vida vivida assim.
Faz sentido.
O céu talvez não seja um lugar para onde vamos, mas um estado que construímos. Aqui na Terra, nas nossas relações, a recompensa não é o destino, é a transformação que sofremos ao caminhar.
Portanto, a qualidade da nossa viagem é, na verdade, o destino. Se tivéssemos de resumir a grande ideia, então, este pequeno texto propõe que o nosso crescimento não é uma escalada solitária.
Exato. Propõe que a nossa humanidade só se mede e só se realiza na qualidade da nossa caminhada ao lado dos outros. As virtudes não são medalhas que acumulamos para nós.
Não.
São como um músculo. Só crescem quando são usadas em serviço de outra pessoa. Humildade só ganha força perante o desamparo. A misericórdia só se torna real perante a dureza. O eu só se encontra verdadeiramente no nós.
É uma visão de vida que é, ao mesmo tempo, muito simples e incrivelmente exigente.
Sem dúvida. E é uma visão que nos deixa com um desafio.
Que seria?
Bem, isto deixa-nos com uma pergunta fascinante para refletir. O texto apresenta-nos uma litania de estradas e irmãos que faziam sentido no seu tempo. Se tivéssemos de acrescentar uma nova linha a esta peregrinação, aqui e agora, em 2026, qual seria?
Uau!
Qual é a estrada mais urgente que precisamos de percorrer hoje e com que irmão ou irmã precisamos de a caminhar?
É uma pergunta forte.
Talvez algo como sou peregrino na estrada da escuta com o meu irmão polarizado. Ou sou peregrino na estrada da esperança com o meu irmão ansioso pelo futuro.
Ou até sou peregrino na estrada da atenção com o meu irmão distraído pela tecnologia.
Precisamente. A beleza da estrutura do texto é que não é um documento fechado. É um convite para continuarmos a escrever esta peregrinação com os desafios e as necessidades do nosso próprio tempo.